Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui ao Mato Dentro, no meu sítio, fazendo uma conexão agora com Buri, o município de Buri, que fica no sudoeste do estado de São Paulo, onde está a... Opa, deixa eu só fechar aqui que abriu o meu computador aqui. Opa, agora sim. Onde está o deputado estadual Frederico Dávila, o Fred Dávila, amigo nosso, produtor rural lá em Buri, e... como deputado, votando, acompanhando as votações do Estado de São Paulo pela internet. E o Fred Dávila, claro, que é oposição ao governador João Dória. Esse é o nosso tema, tempos bicudos. E nós temos, assim, como tema para a nossa conversa com o Fred Dávila, o acontecido lá em Araraquara. Primeiramente, vamos ouvir o Fred. Fred, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas.
Ô Fred, antes do vídeo, vai, espera aí, Renan, antes do vídeo. É porque nós vamos rodar o vídeo lá de Araraquara, um vídeo que todo mundo já viu, né? Aquela senhora que protestou contra a proibição de sair nas ruas, ela estava numa praça, já a gente fala disso. Agora, Fred, assim, é o tema da nossa conversa é ver o governador João Dória, que eu tenho aqui muitas imagens dele de camiseta amarela, né? Com aquele negócio chamado Bolsa Dória, fazendo comícios na Paulista em favor do presidente Jair Bolsonaro. E agora ele virou a oposição ao Bolsonaro e ele está agora aproveitando a epidemia para mandar prender, para fazer acontecer. Direto e reto, você é deputado estadual. Lá na Assembleia, esse governador deita e rola, ele não tem oposição? Você faz oposição a ele, Fred?
Olha, João, eu, diferentemente de alguns políticos que fazem oposição sistemática, eu não faço esse tipo de oposição responsável. Eu faço oposição àquilo que não presta e voto a favor daquilo que é bom. Agora, o governador João Dória, ele se mostrou aí, nesses 17 meses de governo, um tremendo do mal agradecido, de um traidor, ele é voluntário, egoísta, mau caráter, enfim, é uma pessoa que não é digna de nós darmos nenhuma confiança a ele, né?
E por que que você chama o João Dória de traidória? João Traidória.
Ué, você acabou de falar aí que ele usava a camiseta do Bolsonaro, Bolsodória, que fazia os mesmos discursos que o Bolsonaro fazia e ganhou a eleição por uma pequena margem, e eu atribuo ele ganhar a eleição no segundo turno com aquela pequena margem graças ao interior e ao produtor rural, porque o Márcio França, com aquelas duas ações que ele fez da questão de proibir o embarque de boi vivo, a proibição da caça, que bateu diretamente na questão do javali, criou uma ojeriza no mundo rural. E o João Dória ficou como sendo a esperança, uma vez que do lado dele tinham pessoas ligadas ao agro que, teoricamente, iriam ouvir as reivindicações dos produtores. E que nós estamos vendo que não tem nada disso. Pelo contrário, o que ele tem feito, o que ele tem podido fazer para atrapalhar a vida do produtor rural paulista, seja ele pequeno ou grande, é todo dia.
Tá. Mas ainda antes de rodar o vídeo, ele tem maioria na Assembleia?
João, ele começou com uma maioria na Assembleia, sim. Mas eu acredito que a hora que nós voltarmos a ter as reuniões, aos plenários na Assembleia, após o dia 23, pelo que eu entendi, nós vamos voltar, eu acho que ele não vai ter vida fácil na Assembleia, não, inclusive com partidos da base dele, né? Partidos que o apoiaram na campanha eleitoral e fizeram parte da base. Base do seu governo no início. Eu acho que ele vai ter bastante dificuldade.
Com o apoiamento popular, você acha que ele está bem na fotografia ou se ele sair na rua? O que você acha?
Ah, eu convido ele a sair na rua comigo. Sair lá no. Ele escolhe Largo da Batata, Largo 13, Avenida São João, Parque do Vale do Anhangabaú. Ele sai comigo.
Ah, você está louco. Errado, você
eu
tá errado. Você vai junto. Mas você vai junto, você vai tomar batatada também.
Não, eu vou de um lado da calçada, ele vai do outro.
Só como testemunho, tá muito bom.
E
Mas o fato.
do outro lado, e depois no dia seguinte eu convido o presidente Bolsonaro, a gente faz uma medição.
Aí até eu que sou mais bobo. Tá certo, Fred. Assim, ó, o que na verdade. Porque existe uma grande dúvida na sociedade, certamente aí em Imburi, na sua fazenda, também tem uma grande dúvida, uma dúvida no mundo, mas principalmente no nosso Brasil, se a Covid-19 é tudo isso mesmo, se nós estamos sofrendo um grande ataque, se eu estou aqui no meu sítio correndo algum risco, você está, enfim, uma grande dúvida, e me parece que o Dória pegou esse tema para tirar proveitos políticos. Só que ao invés dele fazer de uma coisa maneira correta, onde as pessoas percebessem intenções corretas, ele está se demonstrando um tiranete. E para a gente exemplificar essa maneira dele atuar como um ditador, ameaçando prisão quem sair às ruas, então finalmente vamos rodar o vídeo desta mulher lá de Araraquara que ficou numa praça. O vídeo tem 7 minutos, nós vamos pegar só do meio para o final. Tem jornalista no meio, enfim, uma palhaçada. Ô, Fred, você sabia que eu sou o nascido em Araraquara, a morada do sol, e esse vídeo está me envergonhando muito, tem muita gente aí, parentes, me tirando um sarro. Mas, enfim, vamos ver o vídeo e vamos ver a truculência. Na verdade, a truculência é da Guarda Municipal de Araraquara, do prefeito Edinho, que é do PT, né? Foi o caixa da Dilma. Né? Está sendo processado pela Lava Jato, foi o único prefeito do PT eleito no estado de São Paulo, para minha vergonha. Então vamos ver a truculência do Edinho, da Guarda Municipal, obedecendo às ordens do governador Dória. Renan, meu editor, roda o vídeo.
Não resiste, senão a senhora vai processar. Não resiste, não resiste.
Foi algema nela.
Não resiste, o
governamento
vai me cortando!
Infelizmente,
eu estou respirando! Eu não estou respirando,
infelizmente, vou ter que prender a senhora, viu?
Eu não estou respirando, falta meu pescoço!
Não, a senhora não resista! Não resiste, não morda. Não resista. Só a partir agora só
da. Ô, Fred, você tá vendo aí, Fred?
A senhora vai fazer força, vai se
não, horror.
Só isso que vai acontecer.
Olha.
Eu tô vendo a gente.
A senhora vai fazer força. Gira ela.
Gira ela. Não pode ir,
não é que eu
quem tá rodando?
Não,
a mulher
tá
no
site.
Mulher tem três brutamontes em cima dela.
Tô vendo.
Era isso que a gente queria fazer.
E a polícia diz assim: não resista, não resista.
É.
Aí tem uma guarda feminina, a guarda municipal. Pegaram a mulher pelas pernas, meu Deus do céu. Vai ficar manchado a história do Dória, do Edinho, essa cena aí. Não é possível.
Comunista do
inferno! Que truculência. O que ela queria? Ela só queria ir na praça, respirar um ar, cara. Que absurdo. Botaram algema nela.
Puxa
que
saco
absurdo.
Do PT dos comunistas. Filma aí. Puxa saco.
Mas que absurdo.
Agora eu pergunto, João, ela ia contaminar quem aí, né? Se não tinha ninguém aí.
Pois é, mas os policiais estão de máscara e tal, ela está sendo carregada para dentro do carro da polícia, já enfiaram lá. Mas tá bom, Renan está ótimo, pode encerrar aí essa vergonha, essa ignomínia aí, pelo amor de Deus. Ok, Renan, roda para nós aqui, volta para nós, muito bem. Ô Fred, é assim, eu fico. Sabe que eu olhei esse vídeo e eu não vi até o final, porque quando é que começaram a aparecer essas cenas de violência, eu fiquei muito constrangido, fiquei muito triste, sabe, Fred? Enfim, estou usando esse exemplo aí para mostrar os tempos bicudos que nós estamos vivendo. Jamais eu podia imaginar que tal coisa um dia fosse acontecer. E olha, Fred, eu digo e digo para os amigos que nos assistem no Notícias Agrícolas, que nós estávamos até agora de manhã, mas pode procurar aqui nos arquivos do nosso site, uma matéria da Xinhua, que é a agência estatal chinesa. Nós colocamos à noite ontem, deu muita audiência pela manhã, onde um médico da cidade de Wuhan, onde tudo começou, você sabe que Wuhan é a capital de Hubei, lá na China, que é praticamente a cidade de São Paulo, a cidade, talvez depois de Xangai, a cidade mais moderna da China, Wuhan. E foi lá que estourou esta epidemia. Pois bem, o médico-chefe do hospital que primeiro atendeu o caso, então assim, a gente considera a pessoa mais experiente nesse assunto, esse médico-chefe desse hospital, dizendo o seguinte, que todo mundo deve usar máscaras para evitar o contágio, você não ser contagiado e não contagiar ninguém. Então, o segredo, o pulo do gato é máscara, para que a saliva, as gotículas da nossa saliva, dos perdigotos, como se chama, não atinja a outra pessoa. E se quiser lavar as mãos, sempre é muito bom, manter a distância. E, olha, Fred, olha que coisa maluca. Este pesquisador chinês, médico, enfim, um homem experiente, está dizendo assim, não concentre as pessoas dentro de casa. Porque a pessoa, uma das pessoas dessa casa sai, volta e traz a epidemia para dentro. E contagia todos os demais, contamina os demais. Então nós temos esse fato e fica esse absurdo desse idiota, desse governador, prendendo as pessoas. Como é que você, como deputado, encara isso daí, Fred Dávila?
Olha, João, é o que você falou. É o arrobo ditatorial, né? Quer dizer, quem se diz o arauto, quem se categoriza como arauto de defensor da democracia e das liberdades, são justamente aqueles que nós estamos vendo tomando as atitudes mais ditatoriais, violando os direitos das pessoas. Você imagina se essa cena que você mostrou aí, lá em Araraquara, fosse uma força federal, se fosse de um militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Força Nacional, você imagina o que, que a imprensa nesse momento ia estar fazendo e falando do presidente Bolsonaro.
Pois é. Enfim, o Fred, indo direto ao assunto, né? Você não sabe dizer se ele está com maioria ainda na Assembleia. Estava. Agora não sabe se está nesse instante. Ele é passível de alguma punição, tipo impeachment? Você pode pedir o impeachment dele, Fred?
João, eu estou estudando isso com a minha equipe dioturnamente e mais os meus colegas lá, Gil Diniz, Douglas Garcia, Castelo Branco, enfim, demais colegas ali da nossa bancada, porque ele, além de incorrer nessas arbitrariedades, ele ainda fala, né? Como ele falou no último dia 9, que ele fez um acordo com as quatro principais operadoras de telefonia do país para monitorar os cidadãos, ou seja, 45 milhões de paulistas, sem anuência das pessoas, estão sendo monitoradas ao bel prazer do senhor governador, que, como dizia um tio meu que foi presidente do Congresso, dificilmente cabe uma alma grande no homem pequeno.
Bom, ele é bem pequenininho mesmo, mas é um ditador, não é um ditador. Duas garras nesse instante. Então, assim, vocês estão procurando uma forma legal de apresentar um pedido de impeachment do João Dória lá na Assembleia, é isso?
Exatamente. São N fatores, né, João? Improbidade administrativa, violação de preceitos constitucionais, que é esse caso que nós falamos aí, ocultação de dados sobre mortes durante quase um mês, desde o dia 16 de fevereiro de 2020 até começar o corona chegar no Brasil e ter as medidas de contenção. Enfim, mais as barbaridades que ele vem falando, né? Que depois ele disse que o coordenador do comitê do corona dele é que fez a recomendação da hidroxicloroquina para o ministro Mandetta, que depois desmentiu a afirmação dele. Então ele é mentiroso, ele é mau caráter, ele usa o nome das pessoas em vão, ele joga as pessoas na fogueira justamente para colocar em prática aquilo que ele deseja pessoalmente. E quero deixar registrado também, João, que as cenas que você mostrou aí, cenas pesadas que você mostrou aí na sua cidade natal, Araraquara, são cenas da polícia do PT. Isso aí é a polícia do PT, do Edinho Silva, do caixa da Dilma, do Rousseff, que está iniciado na Lava Jato. Se esse pessoal tivesse no poder e tivesse acesso à polícia militar, às forças armadas, eles, o meio de ação deles é esse. Nós vimos isso na União Soviética, nós vimos isso na Alemanha Oriental, nós vimos isso na Hungria, nós vimos isso na Romênia, na Polônia, em todos os países da Cortina de Ferro. Nós vemos isso no presente momento, em Cuba, na Coreia do Norte. Ou seja, a política nesses poucos minutos que você colocou das imagens de Araraquara.
Sabe o que me preocupa, deputado? É que, de repente, o João Dória, por ser oposição ao Bolsonaro, virou queridinho de uma parte da imprensa, a chamada extrema imprensa. E a gente ouve rádios, que faz parte da Conexão Globo, dando apoio para esse João Dória. E fala, João Dória, aqui em Campinas, a Rádio Campinas só fala dele, virou uma maravilha.
Ô, João, desde que Paulo João, Bolsonaro. Corta o cheque que ele dá mensalmente para essa turma para você ver quanto tempo demora para eles esculhambarem com o João Dória.
Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Tem grana no meio, né, Fred?
Nossa, João, até relógio precisa dar corda para trabalhar.
Então, assim, mas esse dinheiro que certamente ele está tirando do combate ao coronavírus ou de assistência à população, aquele dinheiro que sempre faz falta para a população, ele está destinando para os meios de comunicação. Essa nota, esse empenho vai passar pela Assembleia, não vai? Vai passar pelo seu gabinete, não vai?
Isso é um orçamento anterior. Isso aí é uma verba publicitária previamente aprovada. É, se você falar que ele está usando para fazer medidas de prevenção, muito que bem. Mas ele não está fazendo isso, né, João? Você está vendo. Ele montou um puleiro lá no Palácio dos Bandeirantes, onde ele parece mais alto que os demais, que é naquela escadaria que você conhece muito bem na entrada principal. Ele fica no alto da escadaria e o resto fica embaixo, e ele fica que nem o galo do galinheiro, entendeu? Então, é uma coisa absolutamente ridícula. Se você vê todos os painéis de propaganda socialista, comunista, que você conhece, que você trabalhou na TV Globo, você vai ver lá todos aqueles ditadores famosos, Ceausescu, Enver Hoxha, Kim Il-sung, todos os líderes aparecem com uma estatura bastante alta e os demais em volta bem pequenininhos. É o mesmo caso dele, ele deve ter algum problema com essa questão aí, então ele fica no alto do puleiro e todo mundo embaixo dele, ele falando que ele bem entende, todo mundo concordando com ele. Porque uma coisa eu posso te dizer, João, você sabe que eu trabalhei bastante tempo antes de ser deputado com o governador Alckmin. A coisa que a gente mais vê nessa situação, quando a gente está perto de uma autoridade muito grande, é que você tem uma patota de 40, 50 pessoas que circulam com maior frequência essa autoridade, que ficam batendo palma para eles o dia inteiro. Pode ele fazer qualquer coisa, fica todo mundo batendo palma, dizendo que ele é o máximo, que ele é imbatível, que ele falou muito bem, e poucos, eu digo isso, menos de 1% tem coragem de falar a verdade.
Pois é, o Fred, só para relembrar esse período aí, fazer um parênteses, o Fred foi um dos poucos que falou pro governador, o Geraldinho, que ele não estava com aquela corda toda, né, com aquela bola toda, mas enfim, isso é uma outra história. Ô Fred, sabe por que é importante a gente mostrar e falar sobre isso? Porque esses tiranetes acabam gerando filhotes. E a gente vê que o exemplo dele está sendo replicado em várias partes do estado e das cidades. Aqui em Campinas, esse palhaço desse governador, esse prefeito aqui de Campinas, do Partido Socialista, ele está querendo prender e fechar tudo. Enfim, uma doideira. E a gente está vendo esses templos vigarem na história da humanidade como as coisas mais malucas que eu já vi na minha vida.
Ponto. Mas você veja, João, todos esses que você vê tomando essas atitudes arbitrárias, todos eles, prefeitos ou governadores, você vai ver, eles têm ligação ou com a esquerda, ou com a centro-esquerda, ou qualquer coisa do tipo. É como se tivesse represado um desejo, como você bem falou aí, de tiranete, que tivesse enclausurado dentro de cada um deles e que eles conseguiram um momento para exortar isso e botar em prática isso. E você vê que o presidente Bolsonaro, que constantemente era chamado de tirano, ditador, etc. e tal, é aquele que está querendo garantir a liberdade das pessoas. É uma coisa interessante, né, João?
Pois é. Agora, para não desanimar também as nossas pessoas, mas é bom deixá-los bem evidentes, de que como o João Dória tem uma parte do orçamento para trabalhar na propaganda da sua imagem, e também ele tem ainda, pelo menos a gente percebe que ele tem maioria na Assembleia, ele vai passar incólume dessa situação, né, Fred? Infelizmente, né? Ah, o que serve de lição para a gente votar direito na próxima, né?
Ah, com certeza, João. É que, na verdade, é o seguinte, né? Você veja bem, se o presidente Bolsonaro tivesse lançado um nome para a candidatura de governador do estado, provavelmente teria elegido, né? Dada a votação que ele teve no estado de São Paulo. Mas o João Dória, ele em pouco tempo se mostrou o seu caráter e a sua ingratidão, né? Porque não dá nem para chamar que ele teve algum momento de gratidão. Então, até aqueles que eram seus aliados, ou poderiam vir ser seus aliados, já estão com um ou dois pés atrás, e ele não é mais a opção do Centrão para a disputa presidencial de 2022. Eu quero muito que ele seja candidato, porque ele vai ser desmascarado e ele vai tomar uma coça que vai dar até medo.
Bom, ele já perdeu a condição de ser candidato a presidente, graças a Deus. Bom, enfim. Agora, Fred, o que me intriga é saber que os, não só o João Dória, mas outros que se elegeram como deputados, aí a Peppa, como é que é a Peppa Pig? Como é que chama ela? A deputada Joyce Rossmann, a Joyce, aquele cara que era, aquele deputado federal que era do enfim, um monte de nomes aí que eu não vou lembrar agora, nem é bom citar esses caras, todos esses se voltaram com o Jair Bolsonaro. O que o Jair está fazendo de errado, tão errado assim, para que esse povo o abandone, mude de lado? Qual o problema com o Bolsonaro?
João, é muito simples. Esse pessoal chegou lá em Brasília, como dizia um político antigo, nunca tinham pisado nesses carpetes, ficaram seduzidos com aquela coisa toda, caíram nos encantos do seu Rodrigo Maia e daquela turma do Centrão, que realmente comandam as casas legislativas de Brasília. Você sabe que ali você tem primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria, quarta secretaria, e que resolvem um monte de problemas que vão desde viagens até apartamentos, até liberação de cotas extras de gastos de gabinete, e puxaram esse pessoal para o cercadinho deles, e eles caíram nesse encanto. Caíram nesse encanto, foram totalmente antagônicos ao que o presidente Bolsonaro pregou durante a sua campanha eleitoral, e ficaram com a pecha de traidores, né? Então, nada diferente. O presidente Bolsonaro não mudou absolutamente nada, e eles é que mudaram, né? Acho como que diz contaram aquele... que o presidente teria trilhado um caminho de desgaste junto à população, e o que nós vemos é que cada dia ele está mais forte junto à população, e esse pessoal que é traidor, é muito simples. Você veja o presidente Bolsonaro sair na rua, tem que fazer um cerco em volta dele de tanta gente que quer abraçar, beijar, falar com ele, tirar foto. Eu quero ver, eu faço... Eu dou 100 mil reais para o João Dória se ele sair na rua, sem segurança, no Largo 13 de Maio, sozinho. Sem segurança.
Bom, você não sabe quando você volta lá para o plenário da Assembleia, não é isso? Não se sabe, né? Ninguém sabe, né?
Nós estamos tendo as sessões virtuais, que até tem funcionado muito bem, mas não é a mesma coisa, né, João? Eu estou louco para voltar. Mas, infelizmente, como estão suspensas as sessões presenciais, nós estamos operando aqui à distância.
Deputado Fred Dávila, eu tenho um desafio a fazer a você. que você pegue os seus EPIs que você tem aí na sua fazenda, porque nós sabemos usar EPI, né? Aliás, eu fui um dos primeiros a fazer um vídeo sobre como utilizar um EPI. E é bom, é grosso. Ou então pega aqueles macacões de proteção dos apicultores, aquele pessoal que vai nas abelhas ali, põe aquele treco. E, por favor, visite, ó, presta atenção, hein? Visite 4 hospitais da cidade de São Paulo. Não precisa ir a Ribeirão, Campinas, na cidade de São Paulo, onde dizem que está o ápice do problema do coronavírus. E, por favor, tire umas fotos lá dentro do hospital que mostre realmente se aquilo está tomado de doentes, gente morrendo. Vai lá naquele cemitério que o Dória abriu lá. Por favor, mostre para a gente a realidade. Fica aí o meu, minha sugestão, desafio, deputado.
João, eu não quero que me explorem amanhã por dizer que eu estou usando politicamente essa situação.
Não, mesmo. Não, não, não. A gente entende.
Eu não sou
gente...
da área da saúde. Mas isso é um papel importante da ISA, de ser feito, justamente porque, como você bem citou aí, a extrema imprensa não está nem em dar esse tipo de notícia, né? A extrema imprensa está querendo dar aquela famosa notícia do quanto pior, melhor, né? Então, quem tem que dar essas notícias, vamos dizer que é o mundo real, é justamente as mídias alternativas ou as especializadas, como no seu caso aí.
Então eu vou acrescentar para vocês as informações que eu vi. Eu sou testemunho ocular da história, porque parece que a gente é jornalista, atrai as informações. Levei minha mulher lá no hospital em Campinas, esse final de semana, ela teve um problema renal, e eu tive que entrar, sair aqui da minha proteção e fui lá no olho do problema, né? Você quer saber onde está o problema? Vai num pronto-socorro de um hospital, que está tudo ali. Para minha surpresa, deputado, o pronto-socorro desse hospital, que não vou dizer o nome, mas eu posso dizer depois no particular para você, para não causar mais problemas para o hospital, o pronto-socorro estava vazio, praticamente vazio, fomos atendidos rapidamente. Lá dentro do pronto-socorro, as pessoas reclamavam, puxa vida, tem pouca gente, ou seja, tinha pouca clientela, eles estavam desesperados, tinha pouca gente para dar manutenção para o hospital, deputado. E aí minha mulher foi internada e aí surgiu lá de dentro um coronavírus que passou na nossa frente, causou maior estresse. Mas onde eu quero chegar, deputado? Esse hospital onde eu fui, que Campinas tem 5 iguais a esse, que atende uma população de quase 2 milhões de habitantes, ele tem 3 alas. E todos os atendimentos de emergência estavam sendo atendidos numa ala só. Parturientes, crianças nascendo, velhos falecendo, acidentes, o diabo, tudo que podia acontecer, todos concentrados numa ala só. E 2 alas vazias, reservadas para atendimento do coronavírus. Sabe quantos casos estavam atendendo? Suspeitos, 4. Sabe quantos apartamentos estavam reservados em 2 alas? 40, com 2 leitos para cada quarto. Então o hospital estava vazio, quebrando o hospital, as enfermeiras sendo demitidas, o pessoal da limpeza chorando, porque estavam sendo demitidas, as que se salvaram tiveram seus salários reduzidos. Então assim, deputado, fica a minha sugestão. Vá a Campinas, que eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu vi. O hospital vazio, então não está batendo a informação que a extrema imprensa está passando para a gente.
É para você ver como a... O terrorismo midiático influencia até o segmento que tem contato direto com o problema, que é o segmento da saúde. Então, até os próprios profissionais da saúde ficam influenciados pelas notícias e acontece essa barbaridade que você está falando, aonde são separados leitos e ficam ociosos em vez de dar atendimento imediato para a população. É uma barbaridade verdadeira. E tudo isso para fazer politicagem e para desmoralizar o presidente da República e para capitalizar, para promover, para catapultar pessoas como esse picareta, esse malandro desse João Dória.
Traidória. Muito bem, deputado. Fred, fica aí a minha sugestão. Mande notícias. Você tem uma excelente jornalista no seu staff aí, que é a Carla, é uma experiente profissional, minha colega de redação. Então, assim, mande notícias, mande fotos. Conte-nos o que está acontecendo na verdade. Entre nos hospitais e revele isso para a gente poder divulgar aqui no Notícias Agrícolas. Espero o seu retorno, deputado. Aliás, como é
tá
que
bom,
está...
João, muito obrigado.
Como é que está a sua lavoura? Você tá bravo com o preço do milho, Fred, é isso?
Não, é que as notícias não tem... Não, essas notícias aqui que estão falando para vocês tá furado, né, João? Eu contei isso aqui para vocês ano passado e no fim aconteceu exatamente o que eu falei. Acho que você não se esqueceu, né?
Mas aqui nós estamos com uma manchete assim, viu, Fred? Estados Unidos pode deixar de utilizar 20 milhões de toneladas de milho na produção de etanol. Esse milho vai sobrar aí e vai derrubar o mercado. Vamos ver. É a notícia.
Você acredita nisso?
Eu acredito que é uma fonte fidedigna, eu tenho que acreditar. Aí eu olho...
Pode deixar de usar. Você acha que eles vão deixar de rodar uma usina de etanol em vários estados que é obrigado a misturar etanol como a Califórnia? Você acha que eles vão deixar de fazer, João?
Por que é que eu fui abrir esse assunto com você? Não vou ganhar nunca. Tá bom, Fred Dávila, meu deputado. Vamos em frente. Viva o Brasil!
João, viva o Brasil! E continue sempre. Agora, ó, só para lembrar os produtores, para animar os produtores, ó, eu vou contar uma história para os produtores que estão nos assistindo.
Seja rápido.
Ano passado, eu estava na viagem da ProSoja, era mês de setembro, agosto, setembro, se não me engano. E o milho, você lembra muito bem, teve quedas expressivas na Chicago Board of Trade durante praticamente uma semana seguida, caiu bastante. E aí nós fomos avaliar as lavouras em loco e o Brasil estava começando a colher a safrinha. Você se lembra disso, nós conversamos de lá. Bom, resumindo a história, o milho na BMF em setembro, se eu não me engano, chegou a R$ 32, R$ 33,00, o contrato daquele mês, acho que era setembro, e terminou o ano, João Batista, 47, eu falei que ia terminar entre 47 e 50, terminou 47.
E quanto vai terminar desta vez?
Não sei, mas esse valor que está aí, esse valor que está aí, pode ter certeza que só interessa a certos segmentos da economia, porque eu desafio eles acharem esse milho que eles acham que está aparecendo aí. Não tem. O problema é que não tem.
Você faz hedge na B3, né?
Faço.
Então está protegido. Tá bom, deputado. Não, por que você abriu esse assunto? Isso aqui merece uma outra matéria, uma hora de conversa sobre isso. Por enquanto, vamos nos concentrar na Covid, lá na sua visita aos hospitais. Eu vou esperar o retorno. Falou, Fred. Grande abraço. Obrigado aí.
Ô, João, pega uma empresa dessas que fabrica ferramenta, dessas aí, Tramontina, sei lá, pega para patrocinar o seu site e coloca uma picareta do lado em homenagem ao João Dória aí.
Tá bom, deputado. Frederico Dávila, foi um prazer falar contigo. Um abraço. Vamos em frente. Tá bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, com o deputado Frederico Dávila, grande produtor, produtor de ponta, integrante da ProSoja, vice-presidente da ProSoja de São Paulo, deputado federal eleito junto com o Bolsonaro, e o Fred está cada vez mais Bolsonaro, ao contrário de alguns canalhas vagabundos que estão abandonando o nosso presidente. E nós focamos aí o tiranete do momento, o governador de São Paulo, João Dória. Que coisa triste. Muito bem, vamos ver aqui o que o Fred Dávila traz para a gente aí, dessa missão que nós sugerimos a ele, para ele fazer, visitar os hospitais de São Paulo. A gente continua acompanhando as notícias para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem formados no meu Brasil. Vamos em frente e viva o Brasil!